CBN Campinas.
Seguindo aqui com o CBN Campinas e agradecendo mais uma vez de poder entrar em contato aqui com a médica infectologista da Unicamp, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Raquel Stuck. Muito bom dia, doutora Raquel.
Bom dia, Flávio Paradelo. Um prazer estar falando com você de outra vez. E hoje te abandonaram? Você está sozinho aí?
Ah, hoje eu estou aqui. Também abandonei o Marco por 3 semanas, né? Só 2 dias não tem problema.
Você dá conta bem, isso não é problema mesmo.
Doutora Raquel Stuck, o legal é que a gente está falando num dia que é emblemático, né? Um dia de esperança. Reino Unido começou essa vacinação contra a Covid-19, a senhora lá de 90 anos, e eu fiz questão aqui até de citar o que ela disse hoje pela manhã, que é um exercício de empatia, a gente se colocar no lugar do outro, né? E ela citando que ela ficou todo esse período isolada, praticamente não viu aí a família, e agora ela tem a esperança de que no ano novo ela possa encontrar mais uma vez aí os seus entes queridos e estar reunidos com eles em 2021. Lembrando que são 2 vacinas que ela vai ter que tomar. Daqui a 21 dias ela toma o complemento, espera essa imunização e aí tendo essa possibilidade de uma vida normal. Bom, é um dia para a gente comemorar, né?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? De uma doença que é nova. Que realmente, né, o desenvolvimento de vacina neste tempo é algo que nos deixa assim, também até orgulhosos, né, todos nós, da ciência, e já saber que, né, de se descobrir o vírus, a se ter uma vacina que hoje é aplicada pela primeira vez, é sem dúvida nenhuma um dia para a gente comemorar, assim, colocar na folhinha e comemorar todos os anos. Né? Olha, no dia 8 de dezembro, a primeira pessoa foi vacinada contra a Covid. Realmente é para fazer festa.
E vendo aqui as informações, Estados Unidos sinalizando que devem também aprovar a vacina da Pfizer, lembrando que a FDA ainda está fazendo esses estudos, né? Uma reunião da agência reguladora acontece nesta próxima quinta-feira. Também surge uma certa pressão com o Reino Unido já começando a ter vacinar, né? Lá nos Estados Unidos, que tem aí o principal número de casos no mundo, não só de casos, mas também de mortes, infelizmente. Isso também cria uma certa pressão para os americanos, né, doutora Raquel Stuck?
Sim. E é importante ressaltar, você disse isso agora, que os Estados Unidos aguardam, né, a autorização para uso emergencial, assim como também aconteceu no Reino Unido. Então, apesar, né, o Reino Unido, o primeiro país, ele também teve uma autorização para uso emergencial. Então, isso é regra em todos os países, em todos os locais, que a agência regulatória dê, nem que seja uma autorização provisória, né, para que possa ser iniciada a vacinação. Nos Estados Unidos, realmente, uma situação de total perda de controle da pandemia, um número assustador, e a cada dia esse número, né, vai se superando, nos assustando ainda mais. Realmente, eles têm muita urgência para vacinar a população.
Eu acho importante a gente discutir também esses termos. Existe o registro e existe o pedido de uso emergencial. O registro é aquele feito para que possa se vacinar, usar essa vacina para toda a população, né? Inclusive para uso até comercial. O uso emergencial já é determinado para grupos prioritários, seria isso?
O uso, né, mais abrangente seria para toda a população que já foi estudada para ser vacinada, tá, Marcos? A gente deve lembrar que, neste momento, nenhuma das vacinas será autorizada para crianças e para gestantes, por exemplo, né? Porque elas não, essas duas populações não fizeram parte dos estudos para avaliar a segurança da vacina. Então, agora, o uso emergencial, ele se restringe, né, mais até para as populações de maior risco e em caráter público, né? Então, as vacinas que forem aprovadas para uso emergencial, elas não poderão ser utilizadas na rede privada. A rede privada poderá ter essas vacinas a partir do momento que houver análise final, né, de uso mais aberto, né, das vacinas.
E vamos lá, doutora Raquel Stuck, a gente fala das vacinas, Pfizer começando essa vacinação, na verdade o Reino Unido começando essa vacinação com a vacina da Pfizer e BioNTech, a expectativa lá para os Estados Unidos, e as expectativas aqui para o próprio país. Ontem, governador do estado, João Dória, anunciou um cronograma e deu até uma data para o início dessa vacinação aqui no estado de São Paulo, 25 de janeiro. Combinando, é claro, né? Essa data é emblemática por causa do aniversário da capital paulista. E tem todo um cronograma também. A gente aí também utiliza esse uso emergencial da vacina da Sinovac. Doutora, é muito... O governador ultrapassou um pouquinho a linha quando ele anuncia uma data específica e não, por exemplo, uma estimativa?
Então, Flávio, eu acho que a estratégia dessa vez do governador, ela foi muito arriscada, porque ao mesmo tempo, acho que onde ele quis, né, trazer para o seu governo e para o estado de São Paulo o protagonismo, né, de ser o primeiro estado no Brasil a poder, né, implementar uma vacinação contra a Covid, ele coloca uma data, né, coincidindo com o aniversário da cidade, de uma data que ele já coloca como sendo o marco do início da vacinação, com todo o calendário que a gente viu de semana a semana dos grupos, sem que essa vacina tenha sido já, tenha tido, mesmo a informação que a gente tem, que nem a documentação ainda para análise de uso emergencial tenha sido entregue, e colocando daí uma pressão, né, clara, no meu modo de ver, sobre a Anvisa. Eu acho que não é adequado que a Anvisa seja pressionada nem por governos estaduais e nem pelo governo federal. A Anvisa deve ser um órgão, né, isento de qualquer tipo de pressão. Ela deve fazer, como sempre fez, o seu trabalho apolítico, e visando a saúde, né, da coletividade, mas ao colocar já essa data e essa pressão, eu acho que em vez de trazer até para a maior parte das pessoas, olha, São Paulo sempre saindo à frente, ou alguma coisa assim, nesse cenário de tantas discussões sobre se vacina, se elas são seguras ou não são seguras, eu acho que traz mais um questionamento desnecessário sobre a capacidade, né, ou sobre a isenção, né, da Anvisa na liberação de uma vacina, né, ou de uma vacina, ou das vacinas como um todo. Então, eu vejo com muita preocupação essa decisão, essa fala, esse cronograma feito pelo governo do estado de São Paulo, porque eu acho que hoje, né, quase 24 horas após, parece que está sendo um lado mais negativo do que positivo até. Eu acho que ter uma previsão, né, se tudo já estiver certo, iniciaremos dia tal, seria mais adequado do que colocar essa data e essa como se fosse uma medida, né, um jogo de força e de poder sobre a agência regulatória.
E o que me chamou muito a atenção, a senhora já citou alguns pontos, né, a documentação ainda não foi entregue pelo governo do estado, a Anvisa, nem para o registro, nem para o uso emergencial, e mesmo os estudos ainda não foram finalizados, né? Esses estudos têm que ser finalizados e revisados, para aí sim, né, passando por uma revisão, aí sim pedir um uso emergencial e o próprio registro, né?
Claro, para o uso emergencial, os estudos não precisam ser finalizados mesmo, porque quando a gente fala finalizado, a gente entende que o estudo completou até um ano de acompanhamento de todos os voluntários, quem recebeu placebo, quem recebeu vacina, isso para todas as vacinas, né? Quando a gente pede, quando é solicitado uma análise para uso emergencial, você tem uma análise preliminar dos dados, então você tem um número mínimo de participantes, né, da pesquisa e um tempo mínimo de observação, tanto para eficácia quanto para efeitos adversos. Então, o uso emergencial, ele é quando você tem uma análise preliminar mesmo, mas que já ofereça segurança de que ela possa ser usada quando você tem uma pandemia fora de controle, né, ou com muitos casos, lotação de hospital, enfim. Então, você não precisa ter a finalização completa. A finalização completa deve, né, essa demora um pouco mais de tempo. Então, mas o número de pessoas vacinadas, né, para todas essas vacinas, pelo menos as quatro que estão em fase 3, já comportam, desde que a documentação seja entregue, para ser analisada, uma liberação de uso emergencial se os dados apresentados, né, nas agências regulatórias realmente confirmem a eficácia, parece que isso já está bem divulgado, e confirmem a segurança também.
Ontem a Anvisa citou exatamente esse ponto, das quatro que temos aqui no país com acompanhamento, né, não só a Sinovac, como a própria Pfizer, da Johnson & Johnson e, lembrando também, a de Oxford, nenhuma, até o momento, apresentou uma documentação para o pedido de registro ou uso emergencial. Então a gente ainda depende, né, das próprias empresas buscarem a Anvisa.
Sim, isso é uma iniciativa, quer dizer, a Anvisa não vai atrás disso, né? As empresas interessadas, né, que têm as vacinas já e que têm os dados, né, dos seus projetos, que devem encaminhar toda a documentação da Anvisa. A gente sabe que muitas delas, isso foi em todos os países, eles já passaram a enviar os dados conforme os dados iam aparecendo, né? De posse de dados preliminares, as indústrias já iam fornecendo alguns dados, pelo menos foi isso o divulgado para a Anvisa, por exemplo, para que não recebesse depois só um pacote com todas as informações. Então, isso acelera o processo. Mas tem uma documentação final que deve ser enviada e é isso, né, que você falou. A informação que a gente tem da Anvisa é que essa documentação ainda não foi enviada e nem mesmo o pedido para aprovação emergencial. Então, nós temos que aguardar isso. E é possível até que este cronograma, né, ontem, né, divulgado pelo governo do Estado de São Paulo, é possível que ele possa ser cumprido, né, nos prazos que foram colocados, porque nós temos mais de um mês, 40 dias, um pouco mais, até para uma resposta da Anvisa. Mas o ideal seria que ele tivesse sido colocado como uma proposta de planejamento, de cronograma, e não já como uma data fixa pressionando a agência regulatória.
Ontem, numa entrevista com o presidente da Anvisa, Antônio Barros, ele citou exatamente esse ponto, tanto do registro como do uso emergencial. Para o registro, geralmente 60 dias. Ele fala, registro qualquer medicamento. Quando tudo dá certo, é uma média, né, de 60 dias para que haja uma aprovação ou uma reprovação. O uso emergencial é um pouco mais célere, mas mesmo assim depende de toda a documentação, é meio que óbvio, né?
Claro. Né? Querer apressar, né, um cronograma sem que o envio da documentação é algo quase que infantil. Mas a gente não pode ter atitudes infantis no meio de tanta discussão e até tanta desconfiança em relação aos processos aí de liberação das vacinas, né?
E doutora Raquel, como a senhora também avaliou essa mudança, não sei se a gente pode colocar como uma mudança, mas houve realmente agora uma nota técnica do Ministério da Saúde que tem uma intenção agora de comprar 70 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech. E o próprio Ministério da Saúde, há muito tempo a gente já discutia isso, do problema logístico de que tem a vacina da BioNTech, tem que ser levada em alguns pontos a menos de 70 graus, e esse era um problema muito grave apontado pelo Ministério da Saúde, por questões também de infraestrutura. Ontem, com essa nota técnica, uma mudança, desde a semana passada, muita pressão também, até por parte da própria Pfizer, né? Mas houve realmente essa intenção de utilizar, pelo menos em alguns locais, né?
O ideal, Flávio, é que nós tenhamos mais de uma vacina que possa ser aplicada na população, de mais de um fabricante, aliás, né? Porque nós precisamos de... Cada vacina são duas doses, nós precisamos de centenas de milhares de doses de vacina. Então, o ideal é que tenha mais de uma vacina segura, eficaz e aprovada. A vacina da Pfizer tem essa dificuldade em relação ao seu armazenamento e talvez seja uma vacina que possa ser colocada para ser usada, por exemplo, nos centros maiores, nas regiões metropolitanas, onde até... Né, o governo federal podia contar com o apoio dos centros de pesquisa públicos e privados, dos centros universitários, inclusive, né, que dispõem de freezers a menos 70, né, para suas pesquisas. E eu tenho certeza que muitos desses freezers que já existem poderiam ser disponibilizados para conservação, né, para que essas vacinas ficassem adequadamente conservadas, e daí com uma distribuição local próxima a esses centros. Então você teria nos centros maiores, onde você já, então, e não precisaria daí de um aporte, né, de dinheiro para compra de freezers, que eu vi também que é uma coisa que o governo federal estava falando, que neste momento acho que não tem sentido. Quer dizer, deveria unir, né, talvez ao Ministério de Ciência e Tecnologia, fazer um inquérito junto às universidades estaduais, às federais, né, se tem freezer disponível. Eu sei que tem, né, alguns freezers vão já estar com os seus lotados, com o material de pesquisa, mas outros você pode, né, usar esses freezers, mesmo aqui na Unicamp a gente tem, você pode disponibilizar esse freezer para as vacinas. E daí você deixaria uma vacina que precisa dessas características para essas regiões próximas a esses grandes centros, onde o freezer já existe. Então você não tem que despender dinheiro para um material, né, para um freezer que já existe. Outra coisa que a gente sabe é que existem algumas iniciativas globais, por exemplo, que podem auxiliar no transporte eventual dessas vacinas para regiões mais longínquas. Na África, na República, por exemplo, né, do Congo, foi feita a vacinação contra a ebola, também que exigia uma temperatura de menos 60, e a Fundação Bill Gates disponibilizou uns containers próprios para que essa vacina pudesse ser transportada também lá na África. É claro que se nós temos vacinas, né, que não precisam, né, ser conservadas a menos 70, o ideal é que eu deixe as vacinas que vão ser conservadas na rede de frio que a gente já conhece e já tem, entre 2 e 8 graus, né, que essas vacinas que são conservadas de uma maneira rotineira para os centros mais distantes, onde talvez você tenha até dificuldade de uma rede de energia, né, ininterrupta, e que as outras, e essas que precisam de uma refrigeração maior, em centros onde você possa ter maior segurança da sua conservação.
E para a gente finalizar aqui, doutora Raquel Stuck, eu queria uma avaliação da senhora. Como a senhora acompanha, por exemplo, a judicialização disso tudo que a gente está discutindo aqui? Anvisa, vacina, governos do Estado e Federal. Por exemplo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, anunciou hoje que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal por causa das vacinas contra a Covid-19. O objetivo dele é liberar a aquisição de imunizantes que não estejam aprovados pela Anvisa, mas tenham autorização de agências sanitárias internacionais.
Isso é um absurdo, Flávio. Eu acho que nós, o que nós devemos era assim, ter uma força-tarefa, né, de todos os do público, do federal, do estadual, do municipal, para conscientização da importância da vacina. Nós temos um plano, sempre o nosso programa de vacinação público é um programa de extremo sucesso e é exemplo para o mundo todo, e nós devemos nos guiar pela experiência já adquirida. Quer dizer, as pessoas que sempre estiveram envolvidas nas campanhas de vacinação, né, do país, elas devem estar envolvidas também agora na decisão de compra de vacina, de armazenamento e de distribuição dessas vacinas, porque sempre fizemos isso, rio acima e rio abaixo, com muito sucesso. Né? Então, essas pessoas devem, sem dúvida nenhuma, espero que sejam né, convidadas a participar ativamente deste processo agora. E daí nós teremos uma campanha nacional até de imunização, e o Programa Nacional de Imunização também tem toda a capacidade de analisar e de liberar em algumas situações regionais, uma ou outra vacina, ou também federalizar tudo isso, né? Agora, levar do ponto de vista de judicialização da esfera política, eu acho que quem vai perder é a população, né? Que vai ficar no meio desse embate político, e as pessoas adoecendo, as pessoas aguardando leito, sem que uma decisão no final possa ser tomada. E, Flávio, a gente deve ficar atento que não basta comprar vacina. Eu quero saber, por exemplo, se o governador do Maranhão já também comprou seringa e agulha, por exemplo, né? Ou fica nesse holofote de que eu quero uma vacina para o meu estado. A compra de insumos, isso sim ele devia ter como responsabilidade dele, né? E daí já prover o seu estado de seringa e agulha e de RH, se ele tem profissionais da saúde também capacitados, em número suficiente para vacinar toda a população. e deixar para que o Programa Nacional de Imunizações decida sobre o que será feito na campanha de vacinação do nosso país, como sempre fizemos e com muita competência.
Doutora Raquel Stuck, queria agradecer mais uma vez a participação da senhora aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Foi um prazer, Flávio, sempre à disposição, um ótimo dia para você, viu?
Um ótimo dia, são 10 horas e 34 minutos.